aqui comigo no estúdio também a Letícia Garcia. Bom dia, Letícia. Porque nós vamos falar sobre a importância do brincar para a criança, no desenvolvimento da criança e também o papel da família nessa troca, nessa relação, e o quanto isso se faz necessário até para a criança possa explorar essas possibilidades do ambiente, das relações humanas, explorar a imaginação e a criatividade. E para isso nós estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN a psicóloga Fabiola, que gentilmente vai refletir conosco sobre esse assunto. Fabiola, bom dia, bem-vinda à CBN.
Obrigada pelo convite.
Letícia, bom dia.
Bom dia, Fabiola. Bom dia, Marcelo, ouvintes da CBN. Fabiola, chegada das férias, né? É isso que também fez a gente pensar, né? Essa criançada agora de férias e o brincar volta à necessidade, vem à tona. Então, eu queria que nós conversássemos um pouco sobre a importância do brincar, porque muitas vezes a gente acha que o brincar é... Ah, brincar! Mas a gente não sabe exatamente o quanto isso é relevante, importante no desenvolvimento da infância.
Oi, bom dia de novo, né?
Bom dia.
E é exatamente isso, né? Esse brincar, férias, né? Então, chegando em férias, vamos pensar assim, temos que descansar. Sim, é importante. Mas o quanto o processo do brincar, a brincadeira, é importante para estimular o desenvolvimento da criança. Seja o desenvolvimento físico, emocional, comportamental, cognitivo, a socialização da criança. Então, é muito importante, né? O estar de férias, mas continuar nos estímulos das brincadeiras.
E o que que o brincar traz para essa criança?
Vamos pensar aqui num ambiente da criatividade, né? Então, ela vai desenvolver a criatividade, as relações sociais, no ambiente familiar, o afeto, né? É tão importante essa troca para a criança, para ela se sentir segura, se sentir amada, se sentir pertencente, estar sendo vista, né? Então, assim, no desenvolvimento, é isso, a própria inteligência, né? O lidar com os conflitos, com as soluções de conflitos, com as frustrações. Então, ela engloba muita coisa nesse desenvolvimento da criança, na importância do brincar para a criança.
Nós poderíamos dizer que quando a criança brinca, há uma espécie de simulação de situações da vida real que ela vai viver?
Sim, o próprio brincar de casinha, né? Quando a criança, a menina, o menino vão brincar, que brincam de casinha, brincam de pega-pega, de polícia e ladrão. Muitas vezes é uma simulação daquilo que é vivido em casa. Vamos pensar na brincadeira do brincar de casinha. Como é essa relação? O quanto é projetado nesse ato do brincar as situações vividas em casa?
Muitas vezes, então, se uma mãe vê a criança brincando nessa cena de uma situação da casinha, ela está vendo, às vezes, a reprodução do que ela mesma faz, né?
Exatamente. E o quanto a família é uma grande influência, né? Para esse desenvolvimento, para aquilo que se vive dentro de casa, se projeta nas brincadeiras e no fora de casa também.
Agora, o dilema das férias é crianças em férias e pais trabalhando, né? O que fazer diante dessa situação? Você teria, assim, alguma dica? Às vezes nós ficamos pensando que talvez esse brincar ele seja muito difícil. Nossa, eu tenho que brincar. Não necessariamente é tão difícil brincar com essa criança.
Quando a gente pensa nas férias, na rotina da família, né? O quanto altera, né? Qual é a realidade de cada família no sentido da criança em casa? Quais os recursos? Quais os portos, o porto seguro que essa família tem, que essa mãe, de repente, tem, que não vai conseguir estar em casa com o filho para dar esse suporte, dar essa atenção? Então, é importante, assim, dicas, né? Hoje existem as colônias de férias, né? Então, teve uma até pela prefeitura, né?
Sim.
Ali, né?
Está acontecendo
ainda,
né?
Está acontecendo. Então, temos as colônias de férias, a casa do amigo, a casa... Quando falo em porto seguro, de relações, né, das relações, as pessoas que você pode contar. Então, quais são essas pessoas? De repente, a casa da avó, a casa de um amigo, né, aonde vai? Mas aí também é importante a gente pensar no tempo de qualidade dessa família com a criança. Quando a gente fala nessa mudança, né, da rotina da família. Às vezes, a mãe não vai ter 24 horas com o filho, mas que tenha uma hora, né, assim, de qualidade para, né, para essa brincadeira, para o brincar com o filho.
Dá para a gente algumas sugestões aí do que os pais possam fazer com os filhos? Que é fácil, é breve, às vezes não precisa nem sair de casa. Em casa mesmo, enquanto se faz alguma outra atividade, não sei, enquanto o feijão cozinha, né, enquanto a máquina está batendo a roupa, o que que eu posso fazer com essa criança?
Bom... Podemos pensar em cadeiras de desenho, a massinha, né? O próprio cozinhar, fazer alguma atividade na cozinha com a criança, né? De trazer a criança para essa rotina. Ou, né, não é colocar trabalhar, mas filha, vem ajudar a mãe. Filho, vem ajudar a mãe ou o pai, né? Uhum. No sentido, assim, de desenvolver atividades dentro de casa, na própria rotina da casa, voltado para a brincadeira. Vamos fazer um bolo? Podemos fazer esse bolo junto. Por que não brincar fazendo um bolo? Por que não fazer brincar de esconde-esconde também, não pensando na cozinha, mas assim, brincar de esconde-esconde nos momentos livres, do pega-pega, né? São brincadeiras simples. Hoje, uma brincadeira conforme a idade, o próprio stop, né? Que sentam e escrevem.
Que é simples.
Que é simples, e isso desenvolve. Tem toda a questão da interação, a questão da inteligência, do pensar, da frustração, né? Assim, do perder.
Do perder. Uhum.
Então, como é importante a gente trabalhar esses pontos com os filhos, né?
Fabiola, a partir do olhar da psicologia, como que essas interações humanas entre as crianças e os adultos, as crianças e os pais, ou até mesmo os irmãos ali, a depender da faixa etária, como essa interação, ela contribui para o bom desenvolvimento psicossocial dessa criança?
Vamos pensar que a família é a primeira instituição que essa criança vive, né? Então, a primeira é a base. Então, essa relação, quando tem uma relação, ela vai oferecer um porto seguro, uma relação de segurança, de afeto dessa criança, pensando sair de casa, se sentir segura. Então, ela vai refletir na vida, né? Essa criança se sente pertencente, se sente amada, se sente vista. Então, o quanto essas interações, esse estar em presença com o filho, né? Entre os irmãos, entre pais e filhos, o quanto isso vai permitir para essa criança uma segurança para a vida. Acredito que essa é vantagens do brincar.
E é interessante a gente pensar também que às vezes até a discordância, aquela briga entre as crianças, ela é, não sei se é o termo produtiva, mas ela é importante, porque essa criança precisa aprender a lidar com aquele conflito pontual, né?
Exatamente, a solução de problemas. Porque a vida fora de casa não vai ser um mar de rosas, vão ter as frustrações nas amizades. Então, dentro de casa, como eu falei, por ser esse primeiro lugar, também aprende essa socialização e a vivenciar essas situações, né, de quando acontece um conflito, de como lidar com os conflitos.
Agora, a realidade, né, Fabiola, é que tá difícil de tirar as crianças de dentro de casa, tá difícil de tirar a criança do jogo eletrônico, do celular. Isso tem sido um desafio muito grande para os pais dessa geração, né?
Sim, hoje nós temos essa grande batalha, né? Eu falo, é uma briga muito grande dos pais, né, com as telas. Ao mesmo tempo em que, se a gente para pensar, existe o recurso da tela como um tranquilizador, né, como um recurso para acalmar a criança, um recurso, já que eu não estou tendo tempo, fica no celular, temos a televisão, temos o computador, mas qual o benefício disso tudo? Se tem um equilíbrio nesse uso, se tem um tempo, se tem um cuidado, tudo bem, mas todo o excesso não é bom.
Não é bom. E sem contar que nessas relações, ele não vai estar exposto à convivência, a diferenças de opinião, a ter que dividir um brinquedo e ter que ceder, né? Então, ali no quarto, ele domina a situação, né?
É o ambiente dele, o mundo dele, e aí, tanto hoje, tem um aumento muito grande, né, do índice de ansiedade em crianças devido aos jogos, devido às telas, né? E até essa questão do perder, do ganhar. E a gente pensa até no risco, né? Quando a criança fica muito tempo no quarto e que você não tem o contato com o que ela está vendo. Qual é o grupo que ela está fazendo parte? O que acontece nesse grupo? E aí a ansiedade acaba se tornando presente, até porque o videogame, a tela, o celular, ele vai oferecer, né, uma recompensa para essa criança. E quando eu não recebo essa recompensa, eu acabo entrando nessas situações de ansiedade.
Em relação à presença das telas no cotidiano dessas crianças, Fabiola, me parece um pouco radical quando o pai ou a mãe pensa na possibilidade da privação dessa tela em relação à criança. Afinal de contas, a presença da tecnologia, pelo menos nessa altura em que estamos, parece um fato inexorável. Ela é presente, ela se força, na verdade, uma presença constante dentro do nosso cotidiano. Então, diante do fato de que a privação talvez não seja uma solução muito saudável para o momento, como fazer um controle para que a criança possa, de alguma maneira, conhecer essa tecnologia, mas ao mesmo tempo não se torne dependente dela?
É que a gente tem que pensar até nessa questão dos grupos fora, né? Então, até para a criança se sentir pertencente, eu vou bloquear 100% essa atividade, essa rotina, os jogos? Não, eu tenho que deixar ela também interagir, ter esse contato, para que lá fora ela também tenha esses assuntos, né? Porque é o assunto no colégio, é o quê? O jogo que você joga, né? Então, o quanto eu privando ele desse jogo, o quanto eu vou privar ele da rotina, dessa socialização fora também, porque acaba sendo, né, um assunto principal. Porém, a gente tem que pensar sempre no cuidado, né, na observação de tempo. Quais os jogos eles estão jogando? Qual é esse grupo? Então, pai e mãe tem que estar sempre atento.
É um monitoramento,
monitoramento.
Não é uma privação total, mas é um monitoramento constante.
Exatamente, e precisa monitorar. A gente precisa ver o que estão fazendo, com quem estão conversando, né? Quais os assuntos que chegam, quais os sites, o que estão procurando, qual é a busca que fazem, quais as informações que estão chegando, né, para essa criança, para esse filho. Lembrando que hoje nós temos como também ter esse cuidado de selecionar, né, o que chega para a criança, o tempo, né, que vai permitir. Então, existem programas hoje, né, que você vai, os aplicativos que você vai limitar. Então, você consegue fazer esse controle. Mas sempre importante conversar com a criança o porquê desse tempo, o porquê dessa limitação e os cuidados, né?
Acho que o acordo, né? Acordar com o filho, com o sobrinho, aquele que está sobre o seu cuidado, né? Sobre o seu cuidado. O acordo sobre como as coisas vão acontecer funciona, né, Fabiola?
Funciona os acordos, os combinados, e sempre reforçando esses acordos e esses combinados, né? Então, no ponto em que se atinge, podemos até pensar em recompensas, né? Que tem pais que fazem, né? Se você cumpriu tudo que você prometeu, que estava no nosso acordo, você vai ganhar um sorvete. Então, acontece, né, esses acordos como recompensas, digamos assim, para a criança se manter nessa rotina.
É, eu não sei o Marcelo, mas eu já brinquei muito mais na rua do que essa geração. A gente tem as brincadeiras, entre aspas, aí de antigamente, né? E nós temos visto um movimento de trazer de novo, de relembrar essas brincadeiras. E os pais provavelmente passaram muito mais tempo nessa vivência. Qual que é a grande importância, a grande diferença dessas brincadeiras, Fabiola?
Eu acredito que essas brincadeiras da nossa infância lá de trás, porque também eu brinquei na rua, era exatamente essa socialização. E era um período, pelo menos assim, parece que não era tão perigoso, né? Não se tinha tanto movimento nas ruas, então era o ponto de encontro era na casa de alguém, mas era a rua, o ambiente, o quintal era a rua, né? E o quanto era gostoso essa socialização, exatamente tudo aquilo que já foi falado, a questão de lidar com as frustrações, né? De lidar com os amigos, da rotina, né? De você estimular, fazer brincadeiras onde todo mundo participava. E era muito gostoso isso. E hoje, assim, pensando nos pais, de poder buscar um pouquinho essa infância, né? De buscar um pouquinho essas brincadeiras para brincar com os filhos. É, a minha infância, no fundo de casa, da minha casa, tinha um grande quintal. Então, nos natais, a minha memória de infância era brincar com toda a família. Então, vinham meus tios, os meus pais, né, os primos, e nós jogávamos queimada, nosso final de semana de queimada. E até hoje, quando a gente se reúne, né, nos finais de semana com a família, a gente lembra desse quintal cheio, brincando, jogando bola.
As memórias, né? A infância que vai gerar essas memórias depois lá na vida adulta, né?
Exatamente, o subir em árvore, né? Hoje, se a gente olha para as crianças de hoje, são poucas as que têm essas memórias, que estão construindo essas memórias.
Agora, falando, né, é sempre a gente volta muito a esse assunto. Ah, que na minha infância a gente tinha menos violência, era menos movimento de trânsito. Mas hoje a gente consegue fazer essa rua num ambiente mais controlado, às vezes dentro da nossa própria casa, no quintal ali da casa, do vizinho. Mas eu venho percebendo, não sei se você compartilha comigo isso, que nós também estamos cada vez mais reclusos como pais e não queremos muitas vezes receber na nossa casa essas outras crianças.
É, a gente se acomoda, né? às vezes a gente se acomoda.
Sim.
Mas sabe que eu observo na minha casa, né? Eu tenho dois filhos e um de 14 anos, onde eu falo para ele, convide os amigos. Não, mãe, nosso encontro é aqui no computador. Então, hoje, o local de encontro, conforme a idade, se dá na tela.
É,
entende?
Verdade.
E aí são pontos que a gente tem que olhar e fazer essas reflexões sobre o que está faltando. Né? Talvez a minha casa vão ser sempre bem-vindos, mas o que falta?
O que falta? Né? Por que não aqui, né?
Por que não aqui?
Porque muitas vezes nós não proporcionamos, nós não damos liberdade, às vezes não fazemos questão, né? Mas realmente precisamos olhar para essa situação que é o brincar com um pouco mais de responsabilidade.
Exatamente.
Até porque a brincadeira vai estimular a criatividade dessa criança, evidentemente, a imaginação. E hoje temos aí à disposição várias brincadeiras, vários momentos que podemos ter em família, até mesmo alguns jogos mais lúdicos para justamente estimular essa qualidade. Até porque imagino eu que exista hoje já situações no público infantil as questões de saúde mental. A ansiedade, enfim, outros problemas relacionados a isso e que muitas vezes estão ligados de alguma forma a uma infância não vivida da maneira correta ou não vivida de uma maneira saudável, não é?
Exatamente. Hoje temos muitas crianças ansiosas. É muito comum em consultório as crianças virem com esse sinal, com esse sintoma da ansiedade. E aí se você busca, né, faz uma busca sobre, tem essa questão... Né, das relações, tem uma questão dos jogos em tela, tem uma questão do quanto, tem uma super proteção dos pais também, do não sair de casa, né, nesse sentido do meu filho não pode ir na casa de amigos, mas também não podem vir amigos em casa, então do quanto às vezes essa super proteção acaba limitando a criança de viver, né, a infância, e aí consequentemente existem esses sintomas e vem a ansiedade e muitos outros, né, sinais ali de que não está bem emocionalmente falando.
Bom, Fabiola, não temos mais tempo, agradecemos aqui a sua presença, a sua participação no CBN Cascavel.
Muito obrigada.
Essa foi a nossa entrevista com a Fabiola Beleia, psicóloga, falando sobre a importância do brincar no desenvolvimento infantil, principalmente neste período da chegada das férias.